FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Como vocês estão vendo aí, quem está acompanhando pela internet, minha mulher vai vir aqui daqui a pouquinho, a câmera deu uma deslocada e está um troço estranho ali, que daqui a pouco vai fugir da tela. Só dá para saber quando entra no ar. Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Bob Fruia.
Boa noite, Reinaldo.
Muito bem. Olha aqui. Milhões de pessoas acompanham nosso programa pelo Dai, você sabe, né? Mas pelas redes sociais também, você sabe. Vai lá na minha página na internet, tudo bonitinho. Eu vou apressar, porque nós temos muita coisa hoje para tratar aqui. Olha, não é segredo para ninguém. Meu amor, está aparecendo aqui, eu estou falando com a minha mulher agora. Isso, você está no sentido correto. Olha, mas é o seguinte, eu sem essa mulher não sou ninguém. Muito obrigado. Te amo. Cenas domésticas, né? É isso. Melhor do que as pessoas estarem se matando em casa. Eu não vejo a hora de sair para ver meus amigos, mas esse negócio que tá todo mundo falando, ai, fica em casa, fica louco. Eu não fico louco, não. Então tá na boa, tô de boa. De boa aqui, né? Mas tô com vontade de bater perna também. O Bob Ferruia.
Oi.
Você que me acompanha há mais tempo.
Uhum.
Fábio Cuba menos, mas já o bastante. Eu sou um crítico de primeira hora da Lava Jato. Ai, porque não quer que combata a corrupção. Ora, será que eu não quero que combata a corrupção? Por que, que eu não quereria que se combata a corrupção? Né? Até porque, veja, eu não pretendo ter nenhuma fama nem outra, isto é, eu nem quero ter a fama de ser sempre governista ou de ser sempre antigovernista. Tá certo? Porque eu não dependo da boa vontade de estranhos para existir. Como diria Blanche Dubois no filme Um Bonde Chamado Desejo. Não é, Fábio Cuba? Né? Então, eu não dependo da boa vontade.
Momento cultural.
Eu nem faço questão de ser governista, nem faço questão de ser antigovernista. Eu faço questão de ser independente. Né? E, portanto, o combate à corrupção é uma obrigação moral. Não é uma plataforma de governo. Nem deve ser o objetivo número um da sociedade. O combate à corrupção é um instrumento. Não é um lugar a se chegar. Porque senão fica parecendo que se a gente acabar com todos os corruptos da Terra, todos os problemas estão resolvidos. Só um imbecil é capaz de dizer isso. Que você pode amanhã matar todos os corruptos do Brasil, se você os identificar, e todas as iniquidades sociais que estão aí continuarão. Ah, mas é que se você acaba com o corrupto, você acaba com as iniquidades. Isso é uma tolice. Sensacional. Sensacional no sentido de estupenda. Então, o combate à corrupção não é um objetivo, não é o lugar a se, o lugar a se chegar. Não. É um instrumento. Você tem que fazer no dia a dia. É como tomar banho. Você não existe para tomar banho. Entende? Ah, então você é contra o banho? Ah, não, isso é coisa que eu sou uma pessoa cheirosa. Isso, mas a minha fama nessa área, assim, eu mais sou, olha, eu diria o seguinte, posso até ser mais conhecido por ser cheiroso que por ser inteligente. E olha que é difícil haver uma competição. Mas o seu objetivo na vida não é tomar banho. Você toma banho porque faz parte do seu asseio. O seu objetivo na vida não é limpar a casa. Você limpa a casa porque numa casa limpa você consegue pensar melhor, fazer melhor as coisas. Mas não é assim. Eu existo para quê? Para limpar a casa. Eu existo para quê? Para tomar banho. Não. São meios apenas, são dados da sua realidade. A Lava Jato, que então veio para combater a corrupção, se transformou num projeto de poder. É esta a crítica que eu faço à Lava Jato desde 2014. Atenção, babaca que fica na rede social dizendo que só depois que vazaram uma conversa minha com a Andrea Neves é que eu bati na Lava Jato. Primeiro que aquela conversa não tem nada demais, ela é pública. Vá procurar lá alguma coisa errada lá. A única coisa incômoda que tinha ali, se pode chamar assim, é que eu tinha um blog na Veja e eu critiquei uma matéria da Veja. E daí? E daí? Qual o problema? Numa conversa privada com uma fonte, com quem eu nunca estive pessoalmente, diga-se de passagem. Muito bem. E também não acho que isso poderia ter estado. E daí? E daí também? Eu passei a bater na Lava Jato, porque se transformou num projeto de poder e porque passou a desrespeitar a lei. Passou a prender pessoas ao arrepio do Código de Processo Penal. Passou, a meu juízo, a prender pessoas para obter confissões, para obter delações, ou melhor. Numa distorção da lei de delação premiada, que já não é do meu gosto, eu nunca escondi isso. Nunca escondi isso. Acho a lei de delação premiada, do ponto de vista moral, muito complicada. Independentemente de qualquer coisa. Porque você entrega a pessoas que confessadamente cometeram crimes, você entrega a elas o poder de direcionar a política pública de investigação de crimes. Você entrega a ela, muitas vezes, o destino do próprio país. Mas a Lava Jato ganhou os corações, vamos para o clichê, ganhou as mentes e os corações, nunca escrevam isso, porque quem escrevia isso nas minhas revistas, eu ameaçava com demissão. É por causa do clichê. Estou fazendo uma piada. Seduziu as pessoas, virou o grande marco do Brasil, e aí não importava quantas leis eles desrespeitassem, estavam lá os paladinos da justiça, os defensores do bem, do belo e do justo. Procuradores dando plantão nas redes sociais, cornetando ministros do Supremo e o próprio Supremo. Esse ódio ao Supremo Tribunal Federal... Esse ódio ao Supremo Tribunal Federal não começou com o bolsonarismo. É anterior. Começou com a Lava Jato. Qualquer decisão, qualquer votação que estivesse lá em curso no Supremo, tinha um procurador, de preferência Deltan Dallagnol, no Twitter, patrulhando votação de ministro do Supremo. E claro, a fama de inimigo da Lava Jato me custou caro, caro mesmo. Custou empregos, inclusive. Mas estou aqui, graças a Deus, e muito bem. Não dependo da boa vontade de estranhos para existir. E o tempo me deu razão. E cada vez mais. Não me arrependo de uma crítica, uma miserável crítica que fiz à Lava Jato. Pouco importando quem era a personagem envolvida no caso. Todo mundo sabe que eu fui duro crítico do PT e sou ainda em muitos aspectos do partido. Escrevi livros a respeito. Criei a palavra petralha, não me arrependo. Porque nem, começa que nem era sinônimo de petista, era de petista que justificasse roubo de dinheiro público para construir o partido. Isso está escrito em livro, eu dei lá a definição. Não é assim, petralha igual petista, esquerdista igual petralha. Não, mentira. O uso que fazem por aí da palavra é outra coisa. Agora, quando a Lava Jato fez o que fez com Lula, agredindo os direitos fundamentais do Lula... Eu fui lá e apontei. Não esperei ninguém. Apontei antes, aliás, de jornalistas de esquerda. Porque, vamos ser francos, também os jornalistas de esquerda tinham uma certa simpatia pela Lava Jato de início. Eu cansei de ver jornalista de esquerda aplaudindo a Lava Jato quando a Lava Jato pegou Tucano. Mas achando criminoso que a Lava Jato pegasse petista. Comigo não tem essa. Eu não tenho partido. Eu tenho convicções. Eu tenho pontos de vista. Partido não tem. Eu não falo em nome de partido. Eu não falo em nome de grupos. Eu não peço licença para falar. Olha, posso fazer uma crítica? Não. A Lava Jato agrediu o direito de Tucano? Apontei. A Lava Jato agrediu o direito do Michel Temer? Apontei. Antes deles todos, agrediu o direito do Lula? Apontei. Condução coercitiva, aquela sentença absurda de condenação do Lula. A prisão do Lula, o arrepio da Constituição. Nós vamos voltar, aliás, nós vamos tratar desse assunto hoje aqui. Preso contra a Constituição. E, de qualquer modo, com a conivência de 6 ministros do Supremo, é bom que se diga. Eu falo tudo, não tem problema com isso. Apontei os desmandos da Lava Jato e continuarei a apontar. O Deltan Dallagnol está me processando. Não vou fazer proselitismo aqui, fiquei sabendo ontem. Não vou fazer proselitismo aqui sobre processo. Processo eu vou resolver no foro adequado. Né? Confiando que ainda há juízes no Paraná, que ainda há juízes em Brasília. Porque sim, me tornei incômodo. O vazamento da minha conversa é uma evidência disso. E mais incômodo ainda, porque a esquerda criticar a Lava Jato em muitos aspectos era esperado, porque afinal pegou o Lula, afinal é uma das grandes responsáveis pela deposição da Dilma. Então, a crítica da esquerda era uma crítica, vai lá, esperada. Não se esperava uma crítica de alguém que não é de esquerda, e eu definitivamente não sou. Definitivamente não sou. Aliás, daqui a pouco eu vou falar de um filme aí, sobre a liberdade e luta, uma tendência trotskista, teve uma matéria hoje na Folha, né? E eu estou no filme, porque eu fui de uma corrente de esquerda, e aí eu apareço lá no texto e diz assim, e alguns que pertenceram a Libilu foram para a direita, eu estou entre aqueles que dizem, foi para a direita, direita liberal, é isso mesmo. Qual o problema? Mas eu sou honesto com os fatos. Pode me xingar quanto quiser. Eu trabalho com fato. E os fatos destroem a reputação da Lava Jato. A verdade está vindo à tona. O país está na lama, afundou. A Lava Jato ajudou a eleger Bolsonaro? Sim, foi o povo que elegeu, claro. Foi a vontade do povo, da maioria que votou. Mas esta maioria votou segundo circunstâncias. E as circunstâncias foram aquelas ditadas pela Lava Jato, ditadas por um juiz, que depois foi servir a esse governo. E agora, desesperadamente, eles tentam se descolar do bolsonarismo e encontrar um lugarzinho no antibolsonarismo. Querem mudar do lado. Não, 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 não. Vocês vão ficar ali. O lugar de vocês é a extrema-direita. Outro dia, teve o Direitos Já, que foi aquela live que reuniu 100 personalidades e tal. Aí teve a conversa, Sérgio Moro vai, não sei o quê. Obviamente, eu não cheguei para o Direitos Já e disse, se Sérgio Moro estiver, eu não estou. Eu não faço isso. Mas se ele estivesse lá, eu não estaria. Mas era mentira, ele não tinha sido convidado. Porque o compromisso dele com a democracia durante o governo Bolsonaro evidenciou-se muito frágil. Ele assistiu ali a barbaridades calado. E só caiu fora quando demitiram um aliado dele. Antes disso, endossou portarias absurdas. Antes disso, defendeu excludente de licitude. Excludente de licitude é o quê? É pedir a licença para matar. Não vai falar em nome da democracia, não comigo. Comigo não, violão. E agora as coisas se aclaram ainda mais. A esquerda alimentou a fantasia durante um tempo, por enquanto é fantasia porque não há provas, de que a CIA estaria por trás da Lava Jato. Não conheço nenhuma evidência de que a CIA esteja por trás da Lava Jato. Agora, a reportagem publicada pela agência pública em parceria com o The Intercept Brasil está lá na página da Pública, está também no meu blog, eu publiquei trechos, publiquei link, demonstra que a Lava Jato operou intimamente com o FBI, o FBI atuou aqui em solo nacional ou em parceria à distância com a Lava Jato ao arrepio das leis brasileiras. Atuação ilegal que contraria nossa legislação. Interferência da Polícia Federal de um país estrangeiro numa investigação aqui no Brasil. Deltan Dallagnol deu um xilique porque a subprocuradora-geral Lindora Araújo foi a Curitiba pedir compartilhamento de dados de investigação. Compartilhamento que ela tem o direito de receber, obrigação de receber, tem autorização judicial para isso. Ele deu um petit, deu um xilique. Agora, com o FBI, ele compartilhou tudo. O FBI conhecia, fica claro na reportagem, cada detalhe da investigação. Conduziu, em muitos aspectos, a investigação. E há uma coisa escandalosa ali. Grave, muito grave, um diálogo do Deltan Dallagnol, do dia 11 de fevereiro de 2016, com Vladimir Aras, subprocurador-geral, que à época respondia pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. O Dallagnol informa ao Aras, Vladimir Aras é primo do Procurador-Geral da República atual, mas eles não são próximos politicamente, tá? Vamos deixar claro. Não tem nada a ver politicamente um com o outro. O Dallagnol informa ao Vladimir Aras que ele, Dallagnol, pediu a extradição de uma pessoa, não fica claro quem é, investigada pela Lava Jato, que está nos Estados Unidos. O Vladimir Aras diz, mas espera aí, você não pode fazer isso. Vejam lá no meu blog, no detalhe depois. Você não pode fazer isso. Isso tem de passar pelo Ministério da Justiça. Isso tem de passar pela PGR. Dallagnol deixa claro, já fiz. Não vai passar por nada disso, porque... E ele diz estar em associação com a Polícia Federal e diz, nós não confiamos no governo federal. Não se trata de não confiar só no governo federal. Também a PGR alijada da decisão, a Lava Jato atuando como um ente autônomo, que faz o que bem entende ao arrepio da lei, sem dar satisfação e de maneira pensada e de maneira clara. Desde 2016, pelo menos, a Lava Jato está operando intimamente com uma senhora chamada Leslie Rodrigues, em português mesmo, esse Rodrigues. Ô, dona Leslie, eu não sei a pronúncia do seu nome. Não sei se Backskies ou Backsius, mas é, né? B-A-C-K-S-C-H-I-E-S. Ela é um medalhão do FBI. Íntima, o tempo todo atuando em parceria com a Lava Jato, ao arrepio do governo brasileiro, ao arrepio da Procuradoria-Geral da República. tão íntima que a Tamea Danelon, a procuradora aqui de São Paulo, que era coordenadora da Lava Jato, chegou a fazer com que ela tirasse uma foto com uma plaquinha defendendo as 10 medidas contra a corrupção, aquela que tinha 4 medidas fascistoides lá. Os Estados Unidos têm uma legislação na sigla em inglês, FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. É um escritório, é um departamento encarregado de punir corrupção no mundo inteiro. Não importa onde. O que é uma coisa estranha, porque é como se comportar como polícia do mundo. A multa que a Petrobras pagou nos Estados Unidos, a multa que a Odebrecht pagou nos Estados Unidos, é com base nesse ato. E a ideia é a seguinte: qualquer empresa que tenha feito algum negócio nos Estados Unidos pode ser punida pelos Estados Unidos. E isso dá aos Estados Unidos, o que é uma coisa obviamente discutível, digamos assim, jurisdição para punir corrupção no mundo. Segundo quais interesses? Bom, segundo os interesses dos Estados Unidos, obviamente. Uma vez essa senhora tentou explicar por que é que ele se sentiu no direito de combater a corrupção no mundo inteiro. Ela disse: ah, porque o dinheiro, no fim das contas, acaba sempre indo para o terrorismo. E o terrorismo prejudica os Estados Unidos. É uma maluquice que não faz o menor sentido. A Lava Jato não estava a serviço exatamente do aprimoramento da legislação brasileira. Tratava-se de integrar uma espécie de força internacional liderada pelos Estados Unidos, que produziu o estrago que produziu. Teoria conspiratória? Não, isso não é teoria conspiratória, isso é fato. Isso é fato. Se alguém quiser criar uma teoria depois, pode criar depois. O fato está dado aí. Tem uma entrevista desta senhora concedida à Associated Press, né, em que ela tem clareza, sim, do trabalho delas. Quando ela fala do trabalho, diz assim: esses casos são muito sensíveis politicamente, não somente nos Estados Unidos, mas no exterior, ela está falando, né? Quando você está olhando para oficiais estrangeiros em outros governos, quer dizer, veja na Malásia, o presidente não foi reeleito. Nós vimos presidentes derrubados no Brasil. Não, eles sabem que a atuação deles derruba presidentes. A serviço de quem estava a Lava Jato? Exatamente. E aí, não vem com teoria conspiratória? Não, não tem nada de teoria conspiratória. O FBI, o FBI atuou em solo brasileiro, em parceria com a Lava Jato, sem que o governo brasileiro soubesse, sem que a própria Procuradoria-Geral da República soubesse. A Lava Jato sequer é um ente independente. Independente, inclusive, do Ministério Público. Isso está na matéria da Pública, no Poder 360, site Poder 360, uma outra matéria gravíssima. Aparece lá uma denúncia de dezembro de 2019. E aparecem dois nomes lá como tendo recebido dinheiro irregularmente. Um nome é o Rodrigo Felinto. Vocês já ouviram falar do Rodrigo Felinto? E outro nome é o Davi Samuel. Quem é o Rodrigo Felinto? É o Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, também conhecido como Rodrigo Maia. Quem é Davi Samuel? É o Davi Samuel Alcolumbre Tobelém, também conhecido como Davi Alcolumbre. Presidente da Câmara e do Senado, muito provavelmente investigados pela Lava Jato, sem a comunicação devida à Procuradoria-Geral da República, que no Ministério Público é quem cuida dos casos, porque eles têm foro especial, e do Supremo. Ah, não, eles não estavam sendo investigados. Mas por que não põe o nome deles? A Lava Jato tentou explicar. É porque não cabia. Ah, entendi. Entendi. Diz que não cabia no espaço. É, deu para escrever Rodrigo Felinto, mas não deu para escrever Rodrigo Maia, que é menor. Deu para escrever Davi Samuel, mas não deu para escrever Davi Alcolumbre, que tem 3 ou 4 letras a mais. Quando você olha o espaço, evidentemente cabe. Uma operação que atua à margem da lei. Quem atua à margem da lei tem um nome, é marginal. E que não aceita se submeter às regras do próprio Ministério Público. Dallagnol, faça o que quiser, intimidar não vai. Até porque os fatos estão se impondo. Né? E chega desta conversa de tentar associar o Augusto Aras ao Bolsonaro como se houvesse o interesse do Bolsonaro em querer acabar com a Lava Jato para proteger seus filhos. Olhem aqui, já escrevi, já falei e falo de novo. Acho grande a chance do Bolsonaro não terminar o mandato, mas ele não tem nada a ver com Lava Jato. Os malfeitos são outros. Não venham com conversa. Isso é uma tentativa de vocês de tentar conquistar um lugarzinho junto àqueles que estão se opondo à marcha da insensatez. E não vão conseguir. A propósito, sobre Lava Jato, meninos, nós temos mais coisas aí. Vamos lá.
Temos, Reinaldo. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu à corte que investigue irregularidades na condução da Operação Lava Jato no Paraná. O subprocurador Lucas Rocha Furtado defende que o órgão apure a aquisição, o uso e o desaparecimento de aparelhos de interceptação telefônica. Ele solicita também uma investigação sobre a distribuição de processos feita pela Força-Tarefa.
Desculpa, Bob. Claro. A suspeita e o boato de que havia 3 aparelhos guardião, aparelho barra sistema de interceptação telefônica, 2 teriam sumido, gravações teriam sido apagadas e haveria uma distribuição irregular de processos. Tem que ser por sorteio, a coisa estaria sendo direcionada. Obviamente, a Lava Jato nega. Mas o Lucas Rocha Furtado está pedindo investigação. O Augusto Aras parece que não anda confiando muito no que anda dizendo a Lava Jato do Paraná. Vamos lá.
Pois é, Reinaldo, uma reportagem do jornal O Globo afirma que o Procurador-Geral da República não engoliu a resposta da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e que ele desconfia da existência de uma espécie de Grampolândia na repartição do Paraná. Aras teria afirmado a pessoas próximas que o caso será apurado até o fim. Ele acredita que a Força-Tarefa esconde aparelhos que seriam usados para fazer interceptações telefônicas. Desde que assumiu o comando do Ministério Público, diz auxiliares que recebeu informações a respeito.
Considerando que o Dr. Deltan Dallagnol resolveu pedir a extradição por conta própria de um brasileiro sem passar pelo Ministério da Justiça e sem passar pela Procuradoria-Geral da República, o que era uma obrigação... Não sei, né? Precisa ser investigado. E ninguém quer acabar com a Lava Jato, quer acabar com o desmando da Lava Jato. Mas, claro, eles têm seus aliados. A gente já fala do PowerPoint. Cadê? Vamos falar da investigação. Item 3 aí, o Bob Furê.
Isso tem os defensores, né, Reinaldo? Membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Subprocurador-Geral da República, Nívio de Freitas Silva Filho, diz que a proposta de criar um órgão central de combate à corrupção é radical e pode gerar uma concentração de poder na mão do Procurador-Geral da República. Freitas é o relator do projeto que prevê a chamada Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, ao NAC, com sede em Brasília, que incorporaria os integrantes das forças-tarefas de grandes operações, incluindo aí Lava Jato, Curitiba, Rio e São Paulo.
O Nívio de Freitas Silva Filho, cuidado com a lógica. Eu prefiro um órgão centralizado com quem se possa falar a haver uma balcanização da investigação, de modo que ninguém sabe o que está acontecendo. Ou alguém sabe o que está acontecendo na Lava Jato do Paraná, na Lava Jato de São Paulo, na Lava Jato do Rio, na Greenfield? O Ministério Público é independente, mas esse Ministério Público agora está se fragmentando em outras repúblicas independentes. De maneira que ninguém tem controle de absolutamente nada. Né? Desculpe, essa sua tese é furada, essa sua tese é errada. E o PowerPoint?
Conselho Nacional do Ministério Público, Reinaldo, pautou a representação em que o ex-presidente Lula acusa o procurador Deltan Dallagnol e outros colegas dele da Força Tarefa de abuso de poder ao darem a entrevista do PowerPoint, aquela de 2016. O CNMP, que fiscaliza a atuação de procuradores e promotores, é presidido pelo procurador-geral Augusto Aras. Em setembro daquele ano, 2016, Deltan e outros procuradores, você se lembra, Reinaldo, Deltan reuniu a imprensa em um hotel de Curitiba para apresentar um gráfico cheio de setas que apontavam Lula como o centro de uma organização criminosa.
Olha aqui, para os línguas de trapo, faça o seguinte, em vez de ficar vomitando bobagem por aí... Ah, quando foi que o Reinaldo criticou lá? Vai ver o que eu escrevi no dia desse PowerPoint. Que foi uma das maiores aberrações que se viu no processo penal brasileiro. Naquele dia, a Lava Jato apresentou denúncia contra o Lula e a denúncia era que 4 contratos de que a OAS fazia parte... teriam gerado recursos para a compra do tal apartamento em Guarujá. Era essa a denúncia. O que fez Dallagnol? Deu uma entrevista coletiva, colocando Lula no centro de uma grande organização criminosa, o tal do contrato, o apartamento, ninguém nem tocou nesse assunto. E a partir daí, pautou o noticiário, e nada tinha a ver o PowerPoint com a denúncia, uma aberração. Agora, atenção, reportagem do The Intercept Brasil em parceria, acho que com a Folha, Leandro Demore, se não for com a Folha e estiver ouvindo o programa, me corrija. Um diálogo ali já deixava claro, ou foi só do Intercept, acho que foi do Intercept da primeira reportagem, um diálogo ali já deixava claro que Deltan Dallagnol praticamente avisou o Sérgio Moro que ele ia armar essa patuscada. E sabe o que ele recebeu de volta? Os parabéns. Né? Esse PowerPoint entrará para a história das aberrações do direito brasileiro. Porque aquilo que se apresentou, nada tinha a ver com a denúncia. Nada, zero. Era só demonização de um investigado sem direito de defesa. O segredo de aborrecer é dizer tudo. E eu digo, vamos para os comerciais. Esse outro item a gente passa para o bloco seguinte do Nacional, molecada. É isso aí. Muito bem, estamos de volta no Dial. Para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Minha mulher está ajeitando aqui a câmera, mas aí vai estar aparecendo aquela parte da parede. Deixa lá como estava, depois amanhã a gente acerta. Agora está melhorzinho. Muito bem, o que nós temos aí de São Paulo, molecada? Vamos lá.
O governo de São Paulo, Reinaldo, deve anunciar amanhã a antecipação da autorização de reabertura de teatros, cinemas e salas de espetáculo para municípios que estejam na fase amarela, fase 3 do Plano São Paulo, plano da gestão Dória de flexibilização gradual da quarentena no estado. Antes, essa autorização para os espaços culturais só estava prevista para cidades que estivessem na última fase do plano, a fase azul.
Tamo aí, né? Vamos lá. Espero que as pessoas tomem cuidado, porque a doença ainda não está sob controle. Agora, se as pessoas têm esse faniquito todo, né, estão precisando muito mesmo, e a teatros, cinemas, tal, as TVs abertas, a cabo, o serviço de streaming não está dando conta, vai lá, meu filho, né? Eu aqui teria um monte de sugestão para você ficar na sua casa comendo pipoca, tomando seu esquinho, tomando sua cerveja, né, vendo um monte de coisa interessante, que tem engraçada, inclusive, né, em vez de sair bordejando por aí e dando os seus pulmões ao vírus. Ah, não, eu quero dar meus pulmões ao vírus porque eu tenho medo desse negócio de vírus. Tá bom, vai lá. Cuidado só para não contaminar os outros.
Tá? Dá uma dica rapidininha. Né?
Oi?
Dá uma dica
Diário
rapidinho.
De um confinado, do Bruno Mazeu, engraçadíssimo. Procura. O que mais? Vamos até que horas, ô Fábio Scubis?
Mais 2 minutos.
Mais 2 minutos.
Vamos lá.
Mudança de regra do comércio.
O governo de São Paulo vai publicar um decreto, Reinaldo, que permite a ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais dos municípios que estão na fase laranja de flexibilização econômica durante essa quarentena. A mudança é opcional e os estabelecimentos comerciais poderão funcionar por 6 horas diárias, 2 horas a mais do que o atual permitido, mas terão que fechar durante 3 dias da semana. Atualmente, os comércios no estado podem abrir durante 7 dias, mas devem funcionar apenas 4 horas por dia.
Olha, minha senhora precisava de uma coisa muito urgente aqui para casa e ela passou em frente a uma loja e evidentemente ficamos sem a coisa, porque ela falou, não dá, parece que tem uma fissura, eu não sei se as pessoas são um pouco dependentes desse negócio. Olha que eu gosto de comprar, viu? Eu sou consumista, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, adoro comprar, adoro coisa nova. Eu gosto de cheiro de coisa nova. Sou coisa nova dependente. Mas, enfim, mas eu tenho mais amor pela minha saúde. Multa, máscara, dá tempo ainda, vamos lá.
Dá sim, Reinaldo. O estado de São Paulo começou a multar hoje as pessoas e os estabelecimentos que não respeitarem o uso da máscara de proteção. Se a pessoa for vista na rua sem máscara, multa de R$ 524. Já os estabelecimentos comerciais vão pagar R$ 5.025 por cada pessoa que estiver no local sem a proteção.
Onde está a liberdade individual, pô? Esse daí, esse negócio aí. A pessoa tem que ter o direito de se contaminar e contaminar os outros. Se a gente não puder nem fazer isso, a gente pode o quê nessa democracia, pô? Estado de São Paulo bate novo recorde.
Superou hoje a marca de 300 mil casos confirmados de coronavírus. Reinaldo, foram 12.244 novos registros nas últimas 24 horas. A maior parte ocorreu no interior do estado. Ao todo, 302.179 casos, 321 mortes registradas nas últimas 24 horas. No total, 15.351 óbitos.
E dá tempo, rapidamente, só de dar números devastadores que é previsto para São Paulo e aí, aí encerramos.
Isso, novas projeções para o mês de julho, Reinaldo. De acordo com o secretário de Saúde, José Henrique German, São Paulo pode ter entre 18 mil e 23 mil mortes por Covid-19 até a metade de julho. Já o número de casos deve ficar entre 335 mil e 470 mil no período.
Quando der aquele faniquito para bater perna, lembra disso. É isso aí, Fábio Cunha. Muito bem, estamos de volta. Eu falei aqui do PowerPoint do Dallagnol, que o PowerPoint nada tinha a ver com a denúncia que ele ofereceu, querido, e falei, Leandro, não lembro se o Intercept publicou, pedi para o Leandro a reportagem sozinho ou em parceria. Ele me lembra que foi realmente a reportagem que, acho que foi até inicial que o Intercept publicou, e lembra de uma coisa fundamental. 70 horas antes do Dallagnol apresentar a denúncia contra o Lula, ele não tinha convicção, porque não havia evidência de que o apartamento pertencesse realmente ao Lula e tivesse a ver com os contratos da Petrobras. Hã? Portanto, teria que prorrogar aquilo até conseguir a prova, que nunca apareceu. Não prorrogou, não tinha prova, apresentou a denúncia, foi para o PowerPoint, que nada tinha a ver com a denúncia, recebeu os parabéns e o Sérgio Moro depois condenou sem prova. Eu preciso falar tudo. E daí? O Lula está dando entrevista por aí, está falando um monte de coisa que eu discordo radicalmente. Eu não preciso concordar com as coisas que o Lula diz para afirmar isso que eu estou afirmando aqui. Entende? Eu não pertenço a partido, eu não pertenço a partido político. Né? Eu não estou aqui para você me ouvir falar mal do PT. Ah, eu vou lá ligar agora porque eu quero ouvir falar mal do PT. Está com vontade de ouvir falar mal do PT, meu filho? Você tem essa dependência? Não será comigo que você vai resolver esse seu vício. Ah, não, eu quero ouvir falar bem do PT. Também esse vício não é aqui. Aqui é o vício dos fatos. Meninos, eu vou rapidamente, vamos voltar a partir das 5, depois a gente gruda com o segundo bloco conforme o previsto aí. Nós estamos fazendo ensaio ao vivo aqui. Vamos lá, deputados se mobilizam pela segunda instância.
Isso, Reinaldo. Uma reportagem da Folha informa que um grupo de deputados deu início nos últimos dias a uma articulação para mudar o texto que antecipa a execução da condenação para a segunda instância. Segundo o deputado Fábio Tradi, PSD do Mato Grosso do Sul, relator da PEC, eles querem que a norma só passe a valer para novos ilícitos.
Bom, isso é inconstitucional, eu não vou mudar de posição, inciso 57 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que está de acordo com o artigo 283 do Código de Processo Penal, que a pena deve ser executada, salvo as exceções de prisão preventiva, etc., só depois do trânsito em julgado. Acabou. É o que está na Constituição. Qualquer mudança aí é uma vergonha, porque frauda a Constituição. Eu sei que isso tem partidários, inclusive no Supremo. Tanto tem que o Lula ficou preso com 6 votos, 6-5, né, antes do trânsito em julgado. Desrespeita o que está na Constituição. É flagrante. Se há coisa clara, a Constituição nem sempre é clara. Eu vou dizer que não é exatamente um texto que a gente deva dar como exemplo de clareza. Agora, se há coisa clara, está no inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém quer dizer ninguém. Culpado quer dizer culpado e trânsito em julgado quer dizer trânsito em julgado. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Né? Entra minha mulher e me passa aqui uma coisa. Ah, tá, rachadinhas. MP intimou Flávio e mulher a depor. Sim, meu bem, nós vamos falar daqui a pouco. Tá vendo? Precisa ter mulher como a minha, por isso que eu sou bom assim. O Bolsonaro, a educação aí não tá boa não, Fábio Cuba. Seu mal educado, Fábio Cuba.
O presidente afirmou que a educação no Brasil está horrível, Reinaldo. Poxa. E que pode escolher o novo ministro da pasta ainda hoje. Bom, quase 7 horas já. As declarações foram dadas na saída do Palácio da Alvorada durante conversa com apoiadores. Uma mulher que se identificou como representante de escolas particulares disse a Bolsonaro que a educação está definhando no Brasil. Ele respondeu o seguinte, aspas, está definhando? A educação está horrível no Brasil. Talvez escolha hoje o ministro da Educação. Deu problema com o Decotelli. Esse diálogo é... Esse dia não só com ele, né? Esse diálogo ocorreu pela manhã. Até agora nada.
Às vezes ele tem até um lado engraçado, esse brutalismo engraçado, né? Esse brutalismo, assim, essa graça que a gente assistia, assim, sei lá, nos Brutos Também Choram.
Foi um eufemismo, né?
Problema quando acontece. Tá horrível, tá horrível, tá horrível. Ah, de preferência, sei lá, pega alguém alfabetizado, eu acho que seria interessante, né? Alguém que a BIM, que não faz nada, possa pelo menos fazer uma pesquisa de currículo, né? Olha, BIM, se não tiver outro meio, vá no Google, pelo menos, né? Vai fazer o que aí, né? Aliás, é uma coisa boa. O que faz a BIM? Tem alguém da BIM que gostaria de me dar uma entrevista? A gente faz o seguinte, a gente faz entrevista de costa. Só para eu saber o que vocês fazem. Hein? Não vai ficar bravo, General Heleno, mas eu até agora não descobri. Indicadores de educação, rapidamente, muito ruins.
O Bolsonaro disse que a educação está horrível no Brasil, mas os indicadores do setor, Reinaldo, mostram que o governo dele tem culpa nisso também, nesse mau desempenho. Dados do relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação revelam que no primeiro ano do governo Bolsonaro houve estagnação nos indicadores educacionais relacionados a taxas de alfabetização para jovens, alunos em escolas de tempo integral, educação profissional e também acesso à universidade.
Ô Bob, você é um japonês muito do sem vergonha, como dizia meu pai, fazia concordância, né? Porque você está dizendo que o Weintraub... Você está falando isso por preconceito. Você está dizendo que o Weintraub não funcionava? É isso?
Não, são os dados aqui do relatório.
Que ele não era competente? Não. O Weintraub não gostava muito de orientais como você. Tá? Ele é dos chineses, que não gostava. Mas você sabe, para ele era tudo... Tem zóio puxado, é tudo chinês. É isso aí. Vamos falar de outro gênio. Vamos falar de Ernesto Araújo. Outro. Pedi a cabeça dele ontem aqui. E sabe o Guedes que até que esse cara não caia, o Brasil continuará na pindaíba. Entende? Até que o Ricardo Salles não caia, idem. Não vai entrar um tostão no Brasil. O que aconteceu com o Itamaraty?
Reinaldo, uma reportagem do jornal O Globo descobriu que a Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, tentou usar sistemas de comunicação internos do governo federal para divulgar a milhões de servidores públicos palestras realizadas por blogueiros bolsonaristas. Entre eles estão Alan dos Santos, Bernardo Kuster, ambos investigados pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. O jornal teve acesso a documentos e mensagens que comprovam isso, inclusive. Em uma conversa, o presidente da FUNAG, Roberto Goidanic, pede ao secretário de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, que divulgue seminários com blogueiros bolsonaristas por meio dos sistemas internos de envio de e-mails e mensagens a funcionários públicos federais. Dessa forma, o Ministério poderia alcançar milhões de servidores públicos federais em todo o Brasil, inclusive via aplicativo de telefone celular. A resposta do Ministério da Economia veio no dia 27 de maio, exatamente quando a Polícia Federal cumpriu mandados contra os aliados e apoiadores do presidente. Nessa data, Reinaldo, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoas, negou o pedido e argumentou que os canais da pasta não divulgam informações que não sejam diretamente relacionadas à vida funcional dos servidores.
Olha, seria caso de demissão sumária, né? Seria caso de demissão sumária. Isso não é um governo, isso é um hospício, né? Aliás, a tal da fundação, a FUNAG, depois da chegada do Ernesto Araújo, tem o quê? Conta aí, Japa. Vai, Japa, continua a defamar o nosso ministro das Relações Exteriores.
Ela vem sendo, Reinaldo, a fundação marcada pela promoção de pensadores alinhados ao bolsonarismo e ao olavismo.
Sei.
A nova administração também tem vetado autores críticos à atual gestão da política externa brasileira. Em agosto de 2019, por exemplo, o Itamaraty proibiu a publicação de uma biografia de Alexandre de Gusmão, exatamente quem dá o nome a essa fundação, que tinha um prefácio escrito pelo embaixador Rubens Recupero, um dos nomes mais respeitados na comunidade acadêmica e que é crítico da atual política externa do país. Na época, o Itamaraty disse que o livro não foi publicado porque o autor o enviou à editora sem o prefácio escrito por Recupero.
Delinquência intelectual. Houve alguma patrulha de esquerda no Itamaraty quando o PT estava lá? E eu critiquei duramente, vocês encontram as críticas no blog. Por que eu fiz? Porque eu tenho vergonha na cara. Agora, perto do que anda fazendo esse tal Ernesto Araújo no Itamaraty, o PT era um exemplo de independência. Vocês são uma vergonha. Tudo aquilo que vocês criticavam no PT, vocês fazem multiplicado por 10. Mas atenção, não é só multiplicação na intensidade. Há uma outra diferença entre vocês e os petistas. É preciso reconhecer, vocês são estupidamente mais ignorantes e despreparados. Esse senhor não pode continuar mais um dia no Itamaraty. E as pessoas responsáveis no Brasil, empresários, turma de mercado, não sei o quê, mais aqueles que cuidam da política, tem a tendência que for, mais a população interessada nisso, tem de exigir a demissão desse senhor, porque ele faz mal ao Brasil. É uma questão de interesse público. Falei? Rapidamente, eleição de novembro e... vamos lá.
Reinaldo, porque o Congresso Nacional aprovou ontem o adiamento das eleições municipais. A proposta de emenda à Constituição alterou o calendário, portanto, o primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro, seria no dia 4 de outubro. O segundo turno ficou para o dia 29 de novembro.
Muito bem, e o Barroso disse que fez um elogio, política, gênero, primeira necessidade.
Isso, ele elogiou hoje os deputados e senadores durante a sessão solene no Congresso que marcou a promulgação dessa PEC. Segundo Barroso, os parlamentares tiveram uma atuação rápida e harmoniosa para aprovar o adiamento das eleições.
É isso aí. Vamos para o comercial, porque eu não quero ferrar a vida deste grande Fábio Kubra, o homem que responde por esta máquina.
Muito obrigado.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos, redes sociais para todo mundo. Até, Fábio Kubra.
6h59.
Tá bom, vamos lá.
Secretário Estadual de Educação, Reinaldo Rosielli Soares, disse em entrevista à Globo News hoje de manhã que se as aulas nas escolas puderem voltar no dia 8 de setembro como previsto pelo governo, os prejuízos desses meses de pandemia não serão recuperados em um ou dois meses, claro. Pelo plano do governo, as aulas serão retomadas se o estado estiver há pelo menos 28 dias na fase amarela de flexibilização. O secretário também contou que a secretaria está fazendo um recorte de habilidades do currículo escolar para avaliar as que terão prioridade primeiro. Português, matemática, filosofia, história, todas as disciplinas lá estão no currículo, mas temos habilidades que são mais importantes, disse ele.
Evidentemente, quando se fala mais importante aí, é aquela que tem maior reflexo na vida imediata das pessoas, tá? Para não criar sensibilidades. Evidentemente, é fundamental você saber quem foi Schopenhauer. Mas entre saber quem foi Schopenhauer e saber quanto são 2 vezes 2, é melhor o 2 vezes 2. Entende? E isso não quer dizer que exista uma hierarquia valorativa entre essas disciplinas. Então, é claro que algumas habilidades são mais importantes para o desdobramento prático da vida. E aí, então, você vai criar ali uma rotina de compensação, né? Possível, sabendo sempre que não dá para fazer milagre, né? O ideal seria, na verdade, que você considerasse esse ano não válido, mas também eu acho que isso também não vale a pena, porque não existe um conteúdo disponível no mundo empírico, no céu, que você precisa saber. Isso é uma coisa que ao longo da vida você vai ali adquirindo, né? Então, toca a vida, façam-se as promoções e, dentro do possível, as aulas de reposição.
O governo de São Paulo, Reinaldo, instalou uma câmera que mede a temperatura dos passageiros que passam pela catraca da entrada da Estação da Sé, na região central de São Paulo. Quem estiver com a temperatura acima de 37,5 será impedido de entrar, já que a febre é um dos principais sintomas da Covid-19. O equipamento, claro, está em fase de testes ainda. A câmera consegue medir a temperatura de até 30 pessoas ao mesmo tempo. Ela também tem sensores faciais para saber se a pessoa está usando ou não máscara. No caso da falta da máscara ou da temperatura febril, o sistema emite um alerta para os funcionários que vão até o passageiro.
Ih, não posso passar nessa câmera porque eu sou quentinho. Tô brincando, evidentemente, não é temperatura de febre. Não, mas acho ótimo, do que melhor do que aquela coisa ali e tal, enfim, né? Se permite fazer ali uma triagem dentro do possível, já que as pessoas estão na rua, né? Olha, uma coisa estranha, né? O cara tá lá com pandemia, o diabo a quatro, ainda vai receber aumento de luz. Ô, Jesus!
É o seguinte, Reinaldo, o PROCON pede que a distribuidora de energia elétrica Enel explique as cobranças das contas de energia durante a pandemia de coronavírus em São Paulo, que geraram reclamações dos consumidores após o recebimento dessas contas com valores altos. No mês de junho, foram registradas 12.648 reclamações de cobrança abusiva contra a empresa. O órgão de defesa do consumidor quer saber o motivo das contas de luz dos meses de março, abril e maio terem sido baseadas na média dos 12 meses anteriores.
Precisa ver, né, gente? Porque assim, a pessoa já tá lá, coitada, meio acabrunhada, meio deprimida, né? Já tá ali, assim, ela dialogando o máximo de gente com quem depois com que ela conversa com álcool em gel. E ainda vai receber assim, não dá, né? Precisa ver. E, assim, fala desse... Olha, esse negócio de que o inferno é quente, quem dera, né? Também, não sei se eu vou pra lá, mas com certeza o inferno é gelado, evidentemente, né? Não há nada mais desagradável do que o frio, esta porcaria, quase que sai outra coisa, vai.
Concordo. Reinaldo, a cidade de São Paulo teve hoje uma das madrugadas mais frias do ano, em Marcilac, Zona Sul.
Eu só não sei porque eu fiquei com o aquecedor ligado aqui.
Marcilac, Zona Sul, os termômetros marcaram 3 graus, de acordo com o CGE.
Deus me livre.
Na média, a temperatura ficou em 10. Esse frio todo tem uma explicação. Além do inverno, claro, o ciclone Bomba, que passou pela região sul do país, trouxe um vento absurdo, um vento, aliás, que me tirou o sono antes de ontem, e um frio acima da média para São Paulo. O ciclone, aliás, deixou pelo menos 10 pessoas mortas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Não, aí fica essa gente que fica associando frio à civilização. Vai morar no Afeganistão. Ah, tem neve eterna lá, tá? Super bacana, viu? É isso aí. E operação acolhida, rapidamente, vai dar tempo.
Vamos lá, então. Bem rapidinho, Reinaldo. Sim, uma operação realizada pela Prefeitura de São Paulo acolheu, retirou das ruas, levando para abrigos 100 pessoas que estavam durante a madrugada desta quinta-feira nas ruas, muito frio, claro, e a Prefeitura fez esse trabalho, portanto.
Isso, exatamente. É, esse horror. Deus me livre. Chega. Quem avisa, amigo é, né? É, pode ser um amigo chato, mas é. Tenho falado aqui. Tem que demitir logo o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles. Ou o Brasil vai começar a ter prejuízos lá fora. Desde quando eu estou falando isso? Presta atenção nessa notícia aí. Ouça aí. Fala aí, quem é?
Sou eu, Reinaldo. Mais um exemplo de como a questão ambiental influencia hoje o lado financeiro, o lado comercial. Uma das maiores produtoras de salmão do mundo, a empresa norueguesa Grieg Seafood, excluiu uma subsidiária da companhia americana Cargill de sua lista de fornecedores. O motivo? Esse braço da Cargill estaria ligado ao desmatamento ilegal no Cerrado e na Amazônia brasileiros. Uma conselheira de uma fundação norueguesa de proteção à floresta, Ida Cloud, explicou a importância desse fato. Aspas para ela. É uma decisão muito importante para salvar florestas tropicais e uma ação ousada da Grieg Seafood. A Cargill deveria ouvir o que está sendo dito. Suas desculpas por não tomar medidas contra o desmatamento não são mais aceitas. Até a Cargill parar de negociar soja desmatada, seus clientes estão negociando com um vilão da floresta. Fecha aspas. Um relatório identificou que em 2018, a Cargill foi a segunda trader que mais exportou soja de 15 municípios do Mato Grosso que têm fazendas associadas com desmatamento ilegal. Em nota, a Cargill afirmou que toda a soja usada em ração para salmão vem de produtores sustentáveis. A empresa acrescentou que os demais setores têm feito progressos significativos no fornecimento de soja sustentável.
Bom, vocês sabem onde isso vai parar, né? Isso vai parar aqui. Isso vai parar na balança comercial brasileira, isso vai parar no agronegócio brasileiro. Continue a brincar com o perigo, né? Entregue o meio ambiente para pistoleiro disfarçado de agricultor, para madeireiro disfarçado de empreendedor rural. Continue a ignorar o agronegócio de ponta. Bolsonaro é o grande flagelo do capitalismo brasileiro, sob o pretexto de combater o comunismo. O que ele falou, aliás, sobre a Amazônia? Item 30.
Ô, Reinaldo, diante do aumento dos índices de desmatamento e também de toda essa pressão internacional, o presidente disse hoje que o Brasil vai desfazer opiniões distorcidas e detalhar as medidas que estão sendo tomadas na área ambiental, tanto na proteção da Amazônia como no bem-estar das populações indígenas. A declaração de Bolsonaro foi dada, como você disse, durante a cúpula do Mercosul, foi realizada por videoconferência. Essa fala do presidente revela a preocupação com a piora da imagem internacional do Brasil.
É, e além de tudo, e aí depois vem com bravatas, quer ver? Isso aqui é pura bravata. Fica parecendo, me dá até vergonha de ler a notícia, vai.
Nessa mesma reunião, Reinaldo, Bolsonaro também defendeu a celebração de acordos comerciais do Mercosul contra os blocos comerciais no mundo, como a União Europeia. Ele pediu aos presidentes que deixem os textos prontos para assinar já neste semestre. Lembrando que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi concluído em 2019, depois de 20 anos de negociações. Para começar a vigorar, ele precisa ser aprovado pelos parlamentares de todos os países envolvidos. Alguns países europeus, porém, estão dando para trás, alegando que a posição do Brasil em relação ao meio ambiente é um empecilho para a ratificação desse acordo.
Isso. A pesquisa, aliás, precisa dos parlamentos, os respectivos parlamentos de cada país, do respectivo parlamento de cada país, e precisa do Parlamento Europeu. E neste momento, uma denúncia que está sendo avaliada pela Ombudsman da União Europeia e, por enquanto, ao veto do Parlamento Holandês. Tá. Desmatamento da Amazônia.
Um estudo feito pela organização Map Biomas mostra que a floresta amazônica, Reinaldo, na totalidade, não só na parte que fica no Brasil, teve 720 mil quilômetros quadrados de área verde desmatada entre os anos de 1985 e 2018. Isso equivale ao território total do Chile, por exemplo, ou a soma dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Brasil, que tem a maior área da floresta, mais ou menos 61% dela, foi também o país que mais desmatou. Foram mais de 620 mil quilômetros quadrados de mata derrubada.
É, não tem jeito, né? É, vai ter que tomar providência. O que, que é? Não, olha só que coisa aí, olha, tem cheiro de conspiração, mas não é. Vamos lá.
Uma reportagem divulgada hoje, Reinaldo, pelo portal UOL, mostra que a empresa Yacos, responsável pelo disparo de mensagens em massa nas últimas eleições, continua operando mesmo após ter sido proibida pela justiça. A companhia continua atendendo pelo telefone antigo e até mandou um catálogo de preços para a reportagem do UOL. É, ela descobriu que a Yacos está funcionando com outro nome apenas, Message Flow. Segundo advogados ouvidos pelo UOL, há indícios de desobediência judicial na prática. Primeiro, porque a estrutura permaneceu a mesma. E segundo, porque a nova empresa tem um valor de mercado de R$5 mil, enquanto a Yacos vale algo em torno de R$100 mil. A companhia não conseguiu explicar como uma pequena incorporou outra grande. Transação, aliás, que não consta na junta comercial.
Tá aí, veja, nós temos a discussão aí, estamos discutindo se, sobre a regulamentação, né, dessas redes e tudo mais. Eu sou favorável, meu amigo Leandro Demora é contra, né, a gente fica debatendo no WhatsApp, né? Tá aí, né? Não vou aqui ficar argumentando com ele pelo rádio, mas é difícil. É difícil, a coisa é difícil. Aliás, os bolsonaristas parece que vão querer sair, Bolsonaro e filhos vão sair do Twitter, porque eles estão achando que tem muita patrulha no Twitter, eles estão querendo ir para um, acho que é Parler, é isso? Não sei se é em francês, né? Eu sei que é americano, né? Que é uma rede alternativa, no seu nome, né? Como é que se pronuncia? É uma rede alternativa, que parece que com menos controle. Essa gente não aceita o controle do ódio. Né? Sem a sua ração diária de ódio, parece que não existe. Rapidamente, ocupação de UTI, vamos lá, rapidamente. Pá, 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 pá.
Ocupação dos leitos para tratamento da Covid voltou a subir nas últimas semanas. Reinaldo já supera o índice de 80% em pelo menos 13 capitais.
Abre, acontece. Né? Covid no Centro-Oeste.
A disseminação do coronavírus no Centro-Oeste entre os dias 8 e 28 de junho foi mais acelerada que a média nacional, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde.
Isso. E quando precisa de um símbolo da sensibilidade social, vocês, quando precisarem, podem chamar o prefeito de Itabuna do PTC. Né? Esse prefeito de Itabuna, ele lembra o intendente de Itabuna que aparece no livro Gabriela, do Jorge Amado.
Reinaldo, o prefeito de Itabuna, na Bahia, Fernando Gomes, do PTC, diz que vai reabrir o comércio da cidade de qualquer maneira no próximo dia 9. Segundo ele, aspas, morra quem morrer.
Isso.
Nas redes sociais, ele declarou exatamente o seguinte: primeiro lutar pela vida, a vida é uma só. Depois que morrer, acabou. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas não posso abrir uma coisa que não tenho cobertura. Com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Itabuna, vou transferir essa abertura. No dia 8, mandei fazer o decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer.
Isso aí, prefeito Itabuna. Tem essa não. Não é porque as pessoas podem morrer agora que a gente vai deixar de fazer uma determinada coisa. Não, morra quem morrer. É a vida e a morte, é isso aí, né? Como diria um pensador. E daí? Todo mundo morre um dia. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que temos aí, moçada?
As ruas do Brás, no centro de São Paulo, registraram lotação e congestionamento desde a madrugada de hoje. Apesar do frio, a população se aglomerava para comprar as roupas vendidas pelo comércio informal instalado nas vias e nas calçadas.
Na rua Tiers, é isso? Uma das principais da região, as barracas tinham até iluminação. Uma espécie de varal de luz ajudava na visualização dos produtos. As pessoas fazem escolhas, né? Insisto, uma pena que essas escolhas delas depois tenham a ver com as escolhas dos outros, ou com a não escolha dos outros também, né? E teve uma operação contra a fraude aqui em São Paulo que tem a ver com o Distrito Federal, é isso?
Isso, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram hoje de manhã mandados de busca e apreensão na capital e em 4 cidades da Grande São Paulo. Operação Falso Negativo apura fraude na compra de testes rápidos para diagnóstico de coronavírus pelo governo do Distrito Federal. Além da cidade de São Paulo, a operação saiu às ruas em busca de alvos em Santana de Parnaíba, Cotia, Itapevi e Barueri. Os alvos são endereços de pessoas e empresas ligadas ao fornecimento dos exames para se detectar a Covid-19.
É incrível, né, que, enfim, exista gente envolvida nisso, mas existe, né? Por falar em Covid-19, nos nossos companheiros do Norte, que nós temos aí? O Grande Imperador do Norte. O que fez o Grande Imperador do Norte?
Os Estados Unidos compraram praticamente todo o estoque global de Remdesivir, Reinaldo. Remdesivir, pelos próximos 3 meses. O medicamento deu sinais positivos no tratamento de Covid-19. A OMS já chegou a chamá-lo de remédio mais promissor contra a doença. Segundo a Agência Internacional de Notícias Reuters, o governo Trump adquiriu mais de 500 mil doses da substância. Isso representa toda a produção da empresa fabricante. Eles compraram tudo. Não deixaram nada para os outros.
Eu acho isso tão impressionante.
Uma humanidade incrível.
É muito impressionante. Assim, é uma gente que não tem... Está desesperado. O Trump, a chance dele perder a eleição hoje é gigantesca. E ele tem de tentar dar uma resposta. E, não obstante, acho que está. O 29 estados está apresentando um crescimento enorme de contaminação e ele não tem mais resposta a dar. Né? E a gente sabe, quando ele não tem resposta a dar, ele faz o quê? Ele divulga foto de branco apontando arma para militante antifascista. Não é isso? Tem tempo ainda, não?
Não, precisamos voltar.
Então tá. Muito bem, estamos de volta para o bloco final. Eu vou começar aí pelo 38, meninos, depois a gente vai na sequência. E o nosso advogado quântico, Frederico Wassef, aquele que abrigava e não abrigava Fabrício ao mesmo tempo, que depois disse não abrigava, não, mas depois era humanitário e depois ele não sabe nada, ele nem, né? Aí apareceu um troço interessante. O quê? Quem é que fala da 31?
Isso, Reinaldo. O jornal Estado de São Paulo teve acesso a novas mensagens de Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, nas investigações que levaram à prisão do ex-assessor. E essas mensagens, Reinaldo, indicam que o advogado Frederico Wassef era, sim, uma espécie de protetor e vigia da família Queiroz, coisa que ele nega. Márcia escreveu o seguinte para também a advogada Ana Flávia Rigamonte, que trabalhava com Wassef. Aspas. A gente não pode mais viver sendo marionete do anjo. Ah, você tem que ficar aqui, tem que trazer a família. Esquece, cara. Deixa a gente viver a nossa vida. Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Se fosse pra matar, já tinham pego um filho meu aqui.
Barra pesada, né? Hein? Hã? O Asif tá ali. Tava na cara, né? Que ele tava na cara. Fica difícil ele desfazer a ideia de que ele era o homem escalado para vigiar, né, o problemático Fabrício, para dizer pouco. Esse governo, vamos para 36, ele não tem apenas alguns problemas aí de gente incompetente e que destrói o futuro do país. Tem um problema de gestão gravíssimo também, né? Continua grave. Fala aí.
O governo prorrogou o auxílio emergencial por mais 2 meses, Reinaldo. Tem gente que já está recebendo a terceira parcela, mas tem gente, e muita gente, aliás, que ainda não recebeu nem a primeira. Dados da Rede Brasileira de Renda Básica indicam que uns 8 milhões de pessoas ainda estão na fila e aguardam o resultado de uma análise para receber o benefício. Outros 2 milhões de brasileiros tiveram problemas no primeiro cadastro e esperam a reanálise dos pedidos. No total, segundo esse levantamento, pelo menos 10 milhões de pessoas têm direito ao auxílio, mas ainda não receberam.
Olha, ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é simples. A gente sabe que mobilizar uma operação desse tamanho... Tal. Agora, existe Estado para isso. O problema é que o governo não se estruturou, reitero, inclusive com os bancos privados, para fazer o atendimento emergencial. né? E não procurou alternativas. O fato de você, chegou a 60, 70 milhões, sim, mas você tem 8 milhões é muita gente. Você tem dois uruguaios que ainda não receberam auxílio, de gente que precisa do auxílio e que está sem. Obviamente não pode ser assim. Né? Essas pessoas são pessoas reais, elas não são estatísticas. Elas precisam de uma resposta. E essa resposta está demorando a chegar, porque esse número está sempre aí, esse número está sempre aí. Então, presidente, prorroga no que está certo, e acho que vai ter que fazer de novo, né? Por mais 2 meses o pagamento, agora com um grupo grande de pessoas que não recebeu nem o primeiro. Insisto, essas pessoas precisam de resposta rapidamente, não mais de desculpas. Não sei se foi bom para vocês. Para mim, para nós, foi uma delícia. Beijo, tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News.